Hora 15 minutos, já já a gente volta com outras informações do DF.
CBN Brasil. CBN Agro, com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural.
Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais, a força que vem do campo.
Cassiano Ribeiro já aqui com a gente, tudo bem, Cassiano?
Tudo bem, Sérgio Demec, tudo bem, Cassi, boa tarde.
Boa tarde, Cassiano.
El Niño já aprontando aqui pelo Brasil?
Já, Sardemberg. Infelizmente, temos aí notícias ruins chegando especialmente no sul de novo, né? Rio Grande do Sul sofrendo com inundações desde o final de semana passado, não agora esse, mas o anterior, até o último final de semana. Regiões norte, noroeste do Rio Grande do Sul, regiões que são produtoras de grãos lá no Rio Grande do Sul, como cereal, como trigo, aveia, e estão agora na reta final do plantio dessa safra de inverno. Foram surpreendidas aí com inundações, com mais de 240 milímetros em poucas horas ali caíram nessas regiões. E aí isso não tem como não atingir a agricultura, né? Lavouras de grãos foram devastadas ali já nessas regiões. E o problema é que muitos produtores que acabaram de plantar receberam essa inundação. E foi uma chuvarada tão forte, Cássia, que a camada do solo ali, aquela camada onde ficam palhada, fertilizantes, nutrientes ali, além da semente ali, muitas vezes já germinada, tudo isso foi embora e não só isso, né, acaba gerando muito risco de erosão nessas áreas. Então, uma região que é muito importante, um estado que é muito importante para a produção de trigo no Brasil, é o maior produtor de trigo do Brasil, que está enfrentando aí essa situação de novo, depois de 2 anos de sofrer ali aquelas inundações lá em 2024. Então, um ano que o Rio Grande do Sul, os gaúchos já reduziram a área plantada de trigo, inclusive, por causa de aumento de custo de produção e por uma situação de dívidas ali que vem se acumulando justamente por causa do clima e de preços, né? Também dessa situação aí que está fora de controle com guerra acontecendo, elevando custos, preços de commodities estáveis que não sobem e também não dão rentabilidade para os produtores.
E a gente já observa também a situação do tempo, né? E provavelmente influenciada aí pelo El Niño, muito crítica em outras regiões. Na sexta-feira passada, a gente trouxe a informação daquela tempestade com ventos muito fortes, os fenômenos de microexplosões na região de Ribeirão Preto, no interior paulista, também levando muita destruição para aquela área, né, Cassiano?
Também, e uma região muito importante para a produção agrícola aqui no estado de São Paulo, né, Cássio? Então, a nossa reportagem apurou ali que Instituto Infraestrutura de algumas fazendas, pessoal que planta hortifruti, né, nessas regiões, canaviais, estruturas de armazenamento, tudo isso foi muito danificado nessas regiões ali afetadas por esse episódio do final de semana. E indo para fora do Brasil, você estava falando de Europa agora há pouco, a gente recebeu hoje mais cedo um comunicado da Associação Brasileira de Proteína Animal, em que eles falam que os efeitos do que está acontecendo também na Europa, que são essas queimadas gigantescas, sem precedentes, vão afetar aí de forma assim, são efeitos deletérios, segundo a BPA, para a avicultura da Europa. Então, mais um alerta aí também para essa região, né? Também por causa de El Niño, muito possivelmente. Já estamos sob influência desse fenômeno e só está começando, né, Cássia? Infelizmente tem essas notícias. Tem quem diga que no caso da produção de soja, por exemplo, o El Niño ele é favorável. Normalmente, em anos de El Niño, a produtividade da soja na região aqui da América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai e também Estados Unidos são favorecidas pelo El Niño. Então, é um fenômeno que ele traz muita atenção, muita preocupação, prejuízo, né, e riscos aí à vida, inclusive, mas também tem as culturas que são beneficiadas. A cana-de-açúcar, por exemplo, pode ser beneficiada porque ele aumenta a umidade, aumenta a brotação da cana, não significa que melhora a qualidade ali e a disponibilidade de açúcar na cana, mas ele ajuda na brotação. Então, da mesma forma que tem o efeito negativo, tem os efeitos positivos em algumas culturas.
No caso, a informação é que neste momento, lá na região, na área de Ribeirão Preto, muita cultura de cana foi atingida, né? Pelo vendaval que foi derrubado, né?
Cana, canavial, infraestrutura de armazenamento, os galpões onde os produtores guardam máquinas, sementes, os insumos. Muitas fazendas ali foram prejudicadas, tiveram ali prejuízos por causa desse episódio.
Eu ia perguntar o seguinte, porque muito se fala, né, Cassiano, quando a gente fala, por exemplo, do El Niño, a gente estava conversando agora há pouco com a Rosana Jatobá, e muito se fala daquele período que a gente já deveria estar cuidando da adaptação em relação a esse fenômeno climático, né? Porque a prevenção, a gente já está no meio de tudo isso que está acontecendo, uma coisa que já está acontecendo agora. Em relação à agricultura, pecuária, o que dá para fazer em termos de adaptação num momento crítico como esse?
Excelente pergunta, Cássia. Tem muito que pode ser feito pelos produtores rurais, mas tem também o que não fica na mão do produtor rural, no caso de infraestrutura. Por exemplo, agora no Rio Grande do Sul, essas inundações da semana passada já prejudicaram todas as estradas vicinais, pontes caíram. Então, isso não tem muito como ficar na mão do produtor, né? Fica na mão ali do poder público. Agora, dentro da fazenda, o que muitos produtores brasileiros já fazem é a chamada agricultura regenerativa, que é uma série de boas práticas que inclui ali cuidado com o solo, com a saúde do solo, com o ambiente do entorno daquela produção. Então, você proteger ao máximo aquela produção com o plantio de árvores nativas, com integração de cultivos, com manejo ali que você torne o solo sempre protegido, né, com o máximo de palhada ou biomassa que eles chamam, né, no solo. Tudo isso torna as fazendas mais resilientes. E a gente tem inúmeros exemplos do Brasil hoje em todas as regiões que produtores conseguem, né, nesses episódios aí de extremos climáticos, eles veem uma resiliência maior nessas áreas que adotam essas práticas de agricultura regenerativa. Então, é possível sim fazer algo para evitar grandes prejuízos, mas dependendo do fenômeno, dependendo da intensidade, caso como a gente vê agora no Rio Grande do Sul, não tem muito o que fazer. O produtor realmente precisa de apoio para seguro rural, para infraestrutura, para se reerguer depois e continuar nessa atividade e não abandonar. E aproveitando até o gancho, hoje é o dia do agricultor, inclusive, né? Então, uma nova era aí para os produtores rurais, para os agricultores brasileiros, do mundo todo, lidarem com esses fenômenos que vão ser cada vez mais frequentes e é importantíssimo, né, ter essas adaptações, essas práticas de agricultura regenerativa.
E a gente fica falando aqui, El Niño, El Niño, El Niño, e o que é o El Niño? Tem que sempre dar essa explicação para
o Niño, nosso ouvinte. Ele é quando é a formação, né, do fenômeno, ela ocorre pelo aquecimento das águas ali do oceano na área do Pacífico, ali equatorial, e esse aquecimento das águas ele cria novas ondas, ou novas não, grandes ondas de chuva que atingem algumas regiões. Então, a região sul do Brasil, principalmente, é muito atingida, né? Não só da região sul do Brasil, mas de toda a América do Sul, tem chuvas acima da média. Ao contrário, a região norte e nordeste tem chuvas abaixo da média. Então, risco de escassez, altas temperaturas, e toda a região central com muita irregularidade. Então, fica muito difícil saber o que acontece em ano de El Niño nessa região centro-oeste, sudeste do país, porque você tem irregularidade de chuva, de temperatura, pode vir uma tempestade de uma hora para outra, como a gente viu agora em Ribeirão Preto, e no sul, inundação, no norte, nordeste, chuvas abaixo da média.
Tá certo. Cassiano Ribeiro, muito obrigado e até a semana.
Até mais, Sardemir, até mais, Cassiano.
Até mais, Cassiano.
Muito bem, agora temos...
intervalo.
Já voltamos...
CBN Brasil. FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
No dia 21 de julho, a FAESP comemorou 86 anos de história, unindo tradição e inovação em defesa do agropaulista. Nascida da União dos Produtores Rurais, a entidade se tornou uma das principais vozes do campo. Ao longo da trajetória, contribuiu para modernizar a produção e ampliar o acesso à assistência técnica e à educação profissional por meio do sistema FAESP-SENAR. Um legado construído por gerações de lideranças e produtores que transformaram desafios em oportunidades e ajudaram a consolidar São Paulo entre os maiores polos do agronegócio mundial. Hoje, essa história segue viva no fortalecimento de uma agropecuária produtiva, sustentável e preparada para o futuro.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. FAESP, 86 anos. Celebrar a história para construir um futuro de excelência.
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e matureta na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decide nada, mas tem maturata? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem maturata, todo jogo fica melhor. Mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com maturata? Chama que eu vou! Maturata. É churrasco e ponto.
Ele é conhecido em todo o país como gás de cozinha. Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria, naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás. E está em tudo que o Brasil faz.
Gás do Brasil, uma campanha do Sindigás.
CBN Brasil.
Oferecimento, todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Estamos de volta ao noticiário do DF, agora em Brasília, 1h26. No intervalo passado a gente falava sobre a situação do trânsito totalmente parado aqui no centro de Brasília. Os motoristas que passam pelo Eixão Norte, no sentido Asa Sul, vão encontrar o trânsito parado desde antes ali do Agarram, velocidade média dos veículos que não chega nem a 10 km por hora. Tem trânsito parado também lá no Eixinho W Norte, nesse mesmo sentido, portanto trânsito parado também que não chega nem a 10 km por hora. E no Eixinho L, no sentido norte, tem trânsito parado desde o Teatro Nacional Cláudio Santoro até o edifício Banco do Brasil. Portanto, quem puder evitar o Eixão neste momento, principalmente esses trechos em que citei, é o melhor neste momento. Então, o Corpo de Bombeiros Militar do DF diz que atua em uma ocorrência no local. E só trazer aqui uma informação importante: no Brasil, o número 188 é um número do Centro de Valorização da Vida, um serviço gratuito e com confidencial de apoio emocional. As pessoas podem buscar ajuda pelo telefone, chat e também e-mail por meio do site cvv.org.br. Agora 1h27, a gente segue com outras informações.
CBN, tempo e temperatura.
Temperatura em Brasília na casa dos 29 graus neste momento e a umidade relativa do ar em 28%. De acordo com o IMET, a temperatura deve permanecer assim ao longo da tarde desta terça-feira, dia 28 de julho de 2026. E a mínima registrada foi de 13 graus, uma manhã bem fria nesta terça. A umidade relativa do ar ainda pode variar e ficar entre 25% e 90%. Segundo, então, o IMET, essas informações que estão disponíveis lá no site, o Distrito Federal segue com um alerta de perigo potencial para baixa umidade. Esse aviso meteorológico indica que esse alerta termina amanhã às 7 da noite.
CBN Brasil.
Daqui a pouco nós teremos o comentário da Vera Magalhães no Viva Voz, mas eu já vou adiantando aqui para os ouvintes que ela está com a sua coluna da Vera Magalhães no jornal O Globo, fala do paradoxo mineiro, que é basicamente o seguinte: no caso da eleição para governador, das pesquisas da eleição para governador, o candidato que está na liderança, o nome que está na liderança em todos os cenários do primeiro e segundo turno, que é o senador Cleitinho, não vai concorrer. Quer dizer, e os que querem concorrer e que manifestam, enfim, interesse, estão simplesmente com pontuação muito, muito baixa. Esse é um dos paradoxos mineiros. E no caso da eleição nacional, da eleição para presidente da República, a Flávio Bolsonaro e o Lula aparecem no empate técnico. E o governador Romeu Zema, embora seja governador, dois mandatos e tal, ele não aparece bem na pesquisa lá no seu próprio estado. Mas esse será o assunto da Vera Magalhães, que vai falar também da situação em Pernambuco.
Já, já.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. Os gastos de brasileiros no exterior atingiram entre janeiro e junho o maior patamar para o período desde 1995. O valor somou US$ 12,610 bilhões, o que representa alta de 22,5% na comparação com o primeiro semestre do ano passado. O aumento de gastos no exterior aconteceu em um momento de queda na cotação da moeda americana, movimento que torna mais baratas as viagens para outros países. Ao mesmo tempo, a economia brasileira continua em crescimento. Apesar da desaceleração, outro fator que costuma influenciar os gastos no exterior. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. O IPCA 15 subiu levemente 0,06% em julho, segundo o IBGE. Considerado a prévia da inflação no país, o indicador desacelerou em relação a junho, quando havia atingido 0,41%. O grupo Habitação registrou o maior impacto no resultado. A alta foi puxada principalmente pelos preços da energia elétrica residencial. Um dos principais motores do avanço do IPCA 15 no mês passado, a alimentação, registrou queda de 0,66%. No ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 acumula elevação de 3,51%. O chanceler do Irã afirmou que um ataque ucraniano contra um navio comercial da República Islâmica no fim de semana não pode ficar sem resposta. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de fornecer dados de satélite a Teerã para fins militares. Desde 2022, Moscou usa drones iranianos na guerra no leste da Europa. Kiev se ofereceu para interceptar armamentos do Irã no Oriente Médio. No horário de Brasília, 1h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Daqui a pouquinho a nossa conversa com a Vera Magalhães, mas antes quero compartilhar aqui com os nossos ouvintes informação que está numa reportagem do Valor Econômico, do Valor Online, que dá conta de que o Brasil se tornou, neste ano, pela primeira vez, o principal importador de carros chineses no mundo. De janeiro a maio deste ano, o país comprou US$ 5,2 bilhões em veículos eletrificados ou convencionais, superando compradores mais tradicionais, como a Rússia e a Bélgica, para chegar ao topo desse ranking. Os dados da alfândega chinesa mostram que as compras de automóveis do gigante asiático mais do que dobraram em relação aos US$ 2,1 bilhões que tinham sido registrados no mesmo período do ano passado e que já era uma alta de 146%. Naquele momento, o Brasil ocupava o sexto lugar entre os maiores importadores. O movimento é liderado pelos carros eletrificados, cuja importação somou US$ 4,5 bilhões nos primeiros 5 meses do ano. Apenas nos meses de abril e maio, esse volume alcançou US$ 2,7 bilhões. Então, o Brasil também assumindo aí essa dianteira em relação a outros países quando a gente fala da compra de veículos chineses. O Brasil já é o maior importador de carro chinês no mundo todo.
Antes do Brasil assumir essa liderança, os principais importadores de carros chineses eram a Rússia e a Bélgica. Quer dizer, continuam sendo grandes importadores de carros elétricos chineses, mas agora o Brasil passa à frente. Se bem que esse número de importações de carros chineses pelo Brasil deve diminuir, porque neste mês de julho entrou em vigor uma nova alíquota de importação, que é bem alta, é 35% de alíquota de importação para os carros elétricos da China. Agora, de todo modo, fica aí demonstrado mais uma vez que a China está dominando a era dos carros elétricos.
Viva Voz, com Vera Magalhães.
Vera?
Oi, Sardenberg. Boa tarde para você e para a Cássia, para os ouvintes, também para quem nos assiste.
Boa tarde, Vera.
Saíram hoje pesquisa da manhã, saíram hoje as pesquisas da Quest referentes a Minas Gerais e Pernambuco. Então, começando por Minas Gerais, que aliás é o tema principal da sua coluna no Globo. Vera.
Pois é, Sardenberg, é uma situação que eu chamei de paradoxal essa de Minas, porque é um estado, o segundo com mais número de eleitores no Brasil, é importantíssimo para a eleição presidencial, vem sendo assim pelo menos desde 2010, acontece uma coincidência absoluta de votos para presidente da República em Minas e no Brasil. É o estado de um dos pré-candidatos, que é o Romeu Zema. E ainda assim, a situação para a sucessão mineira muito indefinida, a ponto de a Quest ter precisado fazer 5 cenários e provavelmente nenhum deles corresponder ao grid de candidatos oficial. Por quê? Porque o principal candidato que lidera todas as pesquisas, que é o senador Cleitinho, provavelmente não será candidato. Está sendo muito instado a desistir da candidatura em nome de uma composição mais ampla. E aí, o candidato que tem tudo para entrar no lugar dele pelas últimas tratativas, que é o Marcelo Aro, do PP, não foi testado como candidato ao governo. Falei mais cedo com o Felipe Nunes sobre isso, ele falou que essa é uma articulação de ultimíssima hora, e quando eles registraram os cenários da Quest, ainda não existia, e ele só foi colocado como pré-candidato ao Senado. Então, isso é para a gente ver o grau de indefinição do quadro em Minas, e isso se reflete fortemente na disputa presidencial, porque tanto Flávio Bolsonaro quanto Lula têm a consciência de que precisam vencer em Minas para ser bastante competitivos nacionalmente. Uhum. E os dois enfrentam obstáculos lá. Do lado do Flávio, essa indefinição quanto à candidatura ou não do Cleitinho, o fato de que o principal cabo eleitoral da direita em Minas, que é o deputado Nicolas Ferreira, não querer apoiar o governador, que é do PSD, Matheus Simões, e isso está aí gerando uma instabilidade. E do lado do Lula, ele precisou intervir pessoalmente depois de ter duas recusas para serem candidatos, do senador Rodrigo Pacheco, da ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, que é do PT, mas que preferiu ser candidata ao Senado e não arriscar uma eleição ao governo que pudesse deixá-la sem mandato. E a situação do Zema, que é candidato a presidente, está em terceiro lugar, bem atrás dos outros dois, e não consegue fazer o seu candidato, que é atual governador, Matheus Simões, decolar na sucessão de lá. Apesar do seu governo ter tido uma melhora de avaliação agora em relação a abril. Em abril, a maioria das pessoas tinha uma avaliação ruim do governo Zema. Agora isso se reverteu. E mesmo o governo do próprio Matheus Simões, que foi avaliado pela primeira vez, tem índices razoáveis, mas ele ainda é muito desconhecido e larga de um patamar ali bem medíocre, para dizer o mínimo ali, tímido, em situação de empate técnico com o Patrus Ananias do PT.
Agora, quando a gente fala da situação lá em Pernambuco, Vera, o que a gente observa é uma situação de empate técnico, mais com a Raquel Lira, do PSD, à frente do João Campos, do PSB. E isso surpreendeu muita gente, essa, acho que a gente pode chamar, né, de virada da Raquel Lira.
Virada, Cássia, porque no começo do ano a curva era diametralmente oposta. Os dois descreveram um X muito nítido na pesquisa, nos cenários de primeiro e segundo turno, na espontânea e em todos os segmentos praticamente. E aí eu fui a campo para ouvir aliados dos dois lados, porque o João Campos era considerado uma estrela em ascensão da esquerda, uma estrela em ascensão da esquerda não petista, que é algo raro, E muitos projetavam seu nome daqui a algumas eleições até como um virtual presidenciável pela força que ele demonstrava ter nas redes sociais e pelo fato de ter sido eleito e reeleito com margens muito grandes de votos, ali acima da casa dos 70% no Recife. Mas a Raquel Lira foi fazendo um trabalho de formiguinha para recompor a popularidade dela. Em estados como Pernambuco, o peso da máquina é muito forte e ele teve de renunciar à máquina que ele tinha, que era a máquina da prefeitura da capital, e ela não. Ela pode ser candidata no cargo. E, inclusive, está usando muito isso. Hoje mesmo, logo depois que saiu a pesquisa, eu fui alertada que ela estava ao vivo numa live no Instagram. E aí fiquei curiosa, porque coincidiu. E eu entrei, e ela estava numa live, na verdade, lançando obra, coisa que não pode mais fazer. A lei eleitoral diz que até 3 de julho só quem é candidato à reeleição no cargo pode entregar obra. Então, provavelmente vai haver lá uma disputa feroz e ferrenha na justiça eleitoral, porque Pernambuco tem essa tradição de disputas muito acirradas, de um antagonismo muito forte entre candidatos. Na eleição passada para governo foi assim. E essa não tende a ser diferente, vai ser uma eleição muito acirrada. E o que ele está dizendo, o pessoal dele está dizendo, que ele foi prejudicado pelo fato de que ela assumiu uma postura lulista de última hora e muita gente ainda não se deu conta de que é ele o candidato apoiado pelo Lula e não ela. Tanto que existe uma pressão enorme do grupo dele para que o presidente Lula faça demonstrações cada vez maiores de que é ele o candidato e que não tem esse papo de dois palanques em Pernambuco, como ela gostaria que fosse, o Lula deixando solto o seu eleitorado para votar em qualquer um dos dois.
Mas da situação atual, o Lula, na situação atual, o PT está apoiando o João Campos.
Está apoiando o João Campos e o Edinho Silva, inclusive, foi instado a dar uma declaração pública nesse sentido. Edinho Silva veio a ser o presidente nacional do PT. E ele teve de dar uma declaração pública dizendo, não, nosso candidato em Minas é o João Campos. Mas isso não me parece algo muito... Ai, eu falei de novo Minas, desculpa.
Imagina.
Isso não me parece uma coisa muito inteligente numa eleição acirrada... você simplesmente pegar e deixar que a candidata que está liderando as pesquisas eventualmente migre para o seu adversário. Mas é isso que ele está tendo de fazer, porque o Alckmin é do PSB. O PSB é praticamente o único partido que o PT tem na sua coligação nacional e precisa fazer esse gesto para o filho do Eduardo Campos, para o João Campos, etc. Então, o Edinho Silva já fez e o próprio Lula, agora está sendo esperado que ele faça um gesto mais claro na direção do ex-prefeito do Recife.
E do ponto de vista do Lula, digamos assim, do ponto de vista exclusivo do Lula, o melhor era ter o apoio dos dois, né?
Exato, isso que eu não estou entendendo, por que eles estão topando tão fácil essa pressão, é que a pressão é muito grande, o telefone fica tocando toda hora ali, porque ele não esperava estar em desvantagem em relação a ela. Quando você conversava com o grupo dele lá no início da disputa, eles estavam com um certo salto alto de que seria de lavada. E a recuperação dela já mostrava que não seria assim tão fácil. Mas ainda assim eles subestimavam muito as chances eleitorais da Raquel Lira, Sardenberg.
Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã.
Até amanhã. Ótimo jornal para vocês. Até mais tarde no Ponto Final.
Até mais tarde, Vera.
Intervalo, já voltamos.
Já voltamos.
CBN Brasil.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Às vezes aparece ali uma oportunidade ou uma necessidade inesperada. Quem tem o PicPay Card tem o pula-compra. Você pode jogar essa despesa específica para a fatura seguinte. E a primeira pulada é sem juros. Ou você pode parcelar essa compra específica.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay. Seu próximo banco.
Mecânico amigo. Quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança. E o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive. Com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion, você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive. Qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no pergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto final, de segunda a sexta, na CBN.
CBN Brasil.
A gente segue com as informações do trânsito. Os motoristas que passam pelo centro de Brasília vão encontrar o trânsito completamente parado lá no Eixão Sul, sentido Asa Norte. Desde a altura da Caixa Cultural, a velocidade média dos veículos não chega nem a 10 km por hora. Os motoristas também que passam pelo Eixão Norte em direção ao Buraco do Tatu vão encontrar esse trânsito completamente parado, assim também como no Eixinho L Norte, sentido Norte. O trânsito travado desde a altura do Teatro Nacional Cláudio Santoro até o edifício Banco do Brasil. Neste momento, a gente até trouxe aqui uma atualização sobre uma ocorrência que o Corpo de Bombeiros Militar do DF atende ali na altura do Buraco do Tatu, e a W3 Norte também já começa a ficar bastante impactada, um reflexo ali então a esse trânsito mais intenso. Na W3 Norte, sentido norte, o trânsito parado é em frente ao Brasília Shopping, e também no sentido Asa Sul, trânsito parado, portanto, desde a 702/703 Norte até um pouco depois do Brasília Shopping.
CBN Brasil. O assunto é dinheiro, com Luiz Gustavo Medina.
E aí, Teco?
Oi, Sardenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde aos ouvintes, tudo bem?
Tudo certo, Teco, boa tarde.
IPCA quase zero, né, Teco?
Pois é, ótima notícia de novo, né? Já tinha saído uma notícia boa do IPCA mesmo de junho, agora veio o IPCA 15 de julho, quase zero, como você falou, 0,06. Mês passado tinha sido 0,41, esperavam 0,21. E o IPCA 15 mais ou menos voltou ali para o teto da meta, né? 4,52 em 12 meses. O que deixa animado, a gente deve ter um IPCA bom aí, né, em julho e agosto, então isso deve dar um novo ânimo. O mercado, Sardenberg, adorou, né? Bolsa subindo E mais importante do que isso, na curva de juros, agora a gente tem a perspectiva de ter não um, mas dois cortes de juros da Selic até o final do ano. Então, a gente terminaria a Selic não em 14, mas em 13,75. Talvez a gente veja aí no Focus da semana que vem e na outra, aí talvez uma inflação ali, expectativa de inflação talvez até abaixo de 5, e talvez uma revisão ali da Selic. Então, ótima notícia para todos.
Já no exterior?
Já no exterior, Sandberg, tem acontecido uma coisa engraçada nas últimas semanas que até, de certa maneira, tem trazido um pouco de dinheiro aqui para a Bolsa Brasileira, né? Tem uma certa desconfiança, de novo, com essa história toda da inteligência artificial, desse mundo tech, investimento cavalar que as empresas estão fazendo, né? É um número astronômico que todas elas divulgam quando fazem um balanço. E a dúvida é se essa conta vai se pagar, né? Se vai se fechar, porque estão colocando muito dinheiro na frente e essa dúvida tem aumentado. As ações de tecnologia do mundo afora estão sofrendo bastante em todo lugar. Nos Estados Unidos, o Nasdaq está caindo 4% na semana, Google caindo 6%, aquela TSMC, que é do chip, 14%. E em bolsas asiáticas que estão mais ligadas com essa história, a situação está incrível. Assim, Coreia do Sul, 30% de queda esse mês, 11% só essa noite, muito ligado à tecnologia, a toda essa cadeia de inteligência artificial, e nesse momento está todo mundo se perguntando quem é que vai pagar essa conta, né? Se o cliente vai pagar esse investimento todo ou se vai virar prejuízo para essas empresas lá na frente. Então, é uma coisa que no final das contas ajuda a gente, porque a gente não tem isso, né? Então acaba tirando um pouco o dinheiro desse futuro para uma coisa mais presente que a gente, banco, commodity, mas é bom ficar atento porque tem sido o motor de crescimento de muitos países e liderado investimento há um bom tempo, né? Então é bom a gente ver para onde está indo essa história.
Teco Medina, obrigado, Teco, até amanhã.
Até amanhã, tchau, tchau.
Até.
Intervalo e voltamos com Suzana Barelli.
CBN Brasil.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
Vaesp, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
No dia 21 de julho, a Faesp comemorou 86 anos de história, unindo tradição e inovação em defesa do agropaulista. Nascida da União dos Produtores Rurais, a entidade se tornou uma das principais vozes do campo. Ao longo da trajetória, contribuiu para modernizar a produção e ampliar o acesso à assistência técnica e à educação profissional por meio do sistema Faesp-Senar. Um legado construído por gerações de lideranças e produtores que transformaram desafios em oportunidades e ajudaram a consolidar São Paulo entre os maiores polos do agronegócio mundial. Hoje, essa história segue viva no fortalecimento de uma agropecuária produtiva, sustentável e preparada para o futuro.
Força do Campo, uma iniciativa Faesp, Senar e Sindicatos Rurais. Faesp, 86 anos. Celebrar a história para construir um futuro de excelência.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, o estudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fandaniello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
CBN Brasil.
Em 55 minutos, a gente atualiza o trânsito aqui no centro de Brasília. O Corpo de Bombeiros Militar do DF atua em uma ocorrência ali no buraco do Tatu, no viaduto. Mais precisamente, o trânsito segue completamente parado. Agora há pouco a gente falou que além ali do eixinho W, no sentido buraco do Tatu, o trânsito segue parado. Então, desde a altura da 103 Norte, velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 20 km por hora. E quem puder evitar também o eixinho L, no sentido norte, o trânsito segue parado desde o Teatro Nacional Cláudio Santoro até o edifício do Banco do Brasil. Trânsito parado também na W3 Norte, nos dois sentidos da pista, na altura do Brasília Shopping, e já começa a ficar carregado também na L2 Norte, na altura do DENIT.
Com Suzana Parelli.
Suzana.
Oi, Sonnenberg, Cássio, ouvintes, boa tarde.
Boa tarde, Suzana, bem-vinda de volta.
Obrigada.
Vinda de volta de breves férias e nós vamos falar da Europa. Já comentamos, já fizemos aqui reportagens sobre os incêndios florestais na Europa, basicamente na França e na Península Ibérica, e na França o fogo muito perto de Bordeaux, né, que é o principal produtor de vinho. E, enfim, essa é a situação, Suzana.
Então, é isso, né? O incêndio está ali, está apavorando um monte de gente, não é para menos, mas eu queria falar que o incêndio, os incêndios florestais, né, eles são nocivos também para o vinho, que tem um problema que é chamado smoke taint. Taint escreve smoke de fumaça, essa coisa, e taint, T-A-I-N-T. Que na verdade é a contaminação da fumaça, que dá um efeito, um defeito sensorial que afeta o vinho. E não é que o vinhedo precisa pegar fogo. Se a fumaça chegar no vinhedo, ou seja, esses vinhedos que, né, a gente está vendo esse fogo perto de Bordeaux, perto dos vinhedos de Bordeaux, eles estão chegando nos vinhedos, a fumaça, e isso vai afetar o vinho da safra de 2026. E o que quer que afetar? O vinho, ele tende a ficar com um gosto mesmo de queimado, de defumado, e que não é aquele leve defumado que às vezes vem da barrica, que é gostoso. É um sabor ruim mesmo que fica no vinho. Então, assim, isso além de ter todo esse, né, esse prejuízo com os incêndios, você vai ter um prejuízo nos vinhos dessa safra. A França, você falou bem da região de Bordeaux, que é onde está mais atingido. E na Espanha, no centro da Espanha, também tem vinhedo por perto, que também vai ter esse problema. Isso, assim, a explicação é que a casca da uva, ela não, é como se ela fosse uma esponja, assim, no sentido que ela absorve o que está ao redor. Então é simples, quando a gente prova um vinho que está muito perto do mar, ele tem um gosto mais salino, assim, que a gente até fala que é mineral. É a mesma coisa, está muito perto da fumaça, o vinho vai ficar com esse gosto esfumaçado. E a saída que provavelmente os produtores vão tomar é, assim, é vinificar muito rápido. Né? Então, o que, que é? Quando você faz o vinho tinto, você põe a uva, né, toda a prensa e deixa fermentar ali a casca em contato com o líquido e aí vai elaborar o vinho. Provavelmente, eles vão deixar a casca muito pouco tempo em contato com o mosto, né, com o líquido, tirar essa casca logo, o que vai fazer com que os vinhos sejam mais simples, com menos complexidade, com menos tanino, com menos cor, que é o jeito de você evitar esse smoke taint.
Agora, é. Suzana, me ocorreu uma coisa. Quando a gente fala de vinho laranja, tem algum processo diferente com a casca para o vinho ficar
laranja?
Então,
Sim, os vinhos laranjas também. Na verdade, o vinho laranja, que é? Um branco que é vinificado junto com a casca, né? O laranja é o branco com uma maceração maior. Os vinhos laranja, se tiver produtor de vinho laranja nessas regiões perto do incêndio, também vai ter o mesmo problema. Uhum. O que deve acontecer nessas duas regiões que estão com muito incêndio é isso. É o produtor fazer de tudo para evitar que o mosto, né, que o líquido, fique em contato com a casca, porque é o jeito de você evitar esse smoke taint. Uhum. Então, os vinhos laranjas também teriam esse problema, ou também terão esse problema, nessa safra de 2026, nessas regiões.
Né? Mas até agora não há notícia de que os vinhedos tenham...
Não tem notícia de que vinhedo foi atingido pelo fogo. Uhum. Na Espanha está muito perto, mas assim, a fumaça já está chegando. Quando você vê foto de Bordeaux, da cidade de Bordeaux, você já vê tudo mais esfumaçado. Então a fumaça está chegando. O problema não é o fogo chegar, o problema é a fumaça chegar, que é como se ela colasse na uva e aí dá esse defeito, né, essa contaminação, vamos dizer assim, pela fumaça. Né? Então... O produtor de vinho está bem preocupado já.
Tá certo. Suzana Barelli, obrigado, Suzana. Até quinta-feira.
Até quinta.
Até, Suzana.
Bom, Cássia, ficamos por aqui. Tivemos na produção...
A Ana Luísa Bessa e o Suellington Viana.
Um dos trabalhos técnicos...
O Juliano Fonseca.
Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
Uma ótima tarde a todos e até amanhã.
Muito obrigado pela audiência. Até mais.
CBN Brasil.
Oferecimento. Todo serralheiro sabe. Todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. O governo federal avalia recorrer à Organização Mundial do Comércio para contestar a decisão da União Europeia de barrar as exportações de carnes brasileiras. De acordo com o Bloco Econômico, o Brasil foi excluído por não ter apresentado informações necessárias para comprovar que a produção nacional atende às exigências sobre o uso de antimicrobianos. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, as perdas podem chegar a mais de 2 bilhões de dólares por ano. A medida entra em vigor em setembro. Fósseis de 2 bilhões de anos foram identificados na Faculdade de Medicina da UFMG. Eles foram encontrados em uma parede de mármore e estão entre os mais antigos já registrados no Brasil. Os fósseis aparecem em cortes transversais da rocha e formam desenhos que lembram pelagem de onça. Segundo os pesquisadores, Belo Horizonte pode ter o segundo maior acervo de fósseis do tipo no país. A capital mineira fica atrás apenas do Rio de Janeiro. Dois advogados argentinos denunciaram o presidente Javier Milei por uso de dinheiro público para viajar ao Brasil. Ele esteve em São Paulo no fim de semana para participar do ato que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro, do PL, ao Palácio do Planalto. Segundo a acusação, Milei cometeu os crimes de descumprimento de dever como funcionário público e mau uso dos recursos, já que utilizou o avião presidencial para um evento que não era agenda oficial. No horário de Brasília, 2:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN.
apresentação, Tatiana Vasconcelos e Nadédia Calado.
2:04. Boa tarde para você que está na CBN. Hoje é terça-feira, 28 de julho de 2026. Nadédia, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, ouvintes.
Vamos juntinhos até às 5 horas da tarde com muita informação para você, com análise e diversão nas brechas. Em Tudo é Política, hoje, Maria Cristina Fernandes comenta a relação entre o resultado das importações de carros chineses pelo Brasil e as interferências dos presidentes Donald Trump e Javier Milei.
Em CBN Pelo Mundo, Cristina Pessequilo analisa os protestos da geração Z na Índia e os encontros bilaterais de Trump na Casa Branca.
Tem no fim das contas hoje, Ana Leone na Era Bertão vem aí destacando um dos erros mais comuns de quem empreende.
Em A Nossa Língua de Todo Dia, o professor Pasquale responde a dúvida do ouvinte Kleber Dourado.
Olha só,
fazia
ele.
Tempo. É. De Curitiba. Sobre as palavras asilo e isolar.
Tem Saúde em Foco. Hoje o Dr. Luiz Fernando Correia fala sobre riscos cardíacos, exames diagnósticos e socorro médico a partir da notícia da morte de um homem numa corrida de rua em São Paulo.
Convocadas com Michele Silva, falando de futebol feminino, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro.
Sala de Música com João Marcelo Bosco. Hoje é terça-feira, já sabe, né? Juliano gosta. Terça-feira é dia de gosto sim, e daí? E o João sugeriu um tema bom hoje. Música mensagem pra gente invejosa.
Folha de arruda, pé de coelho sabroso. Folha de arruda, pé de coelho sabroso.
Melhor banda do Brasil. E Benegão. Baiana System Benegão com... Como chama essa música mesmo, ô Dani? Reza Forte. Contra a inveja, que a gente faz? Folha de arruda, pé de coelho, sal grosso.
Bom.
Né? É, e você aí? Música, mensagem pra gente... Contra a inveja. Se tiver história, é ainda melhor, hein?
Sim. Semana passada, teve tanta sugestão que eu peguei só as que tinham história. Então, fiquem espertos aí.
É, nota de corte, história.
É.
Pra participar do nosso Gosto Sim e Daí. Como é que faz pra participar, Nadédia?
Manda para o nosso WhatsApp. 11-999-11-9981. No chat da transmissão no YouTube, youtube.com/CBN. Ou por e-mail, é facinho, nadedia.calado@cbn.com.br. Só de você conseguir digitar o meu e-mail, já dá um gás aí na sua proposta. Tem a da Tatiana também, tatiana.vasconcelos, com dois L's, não tem um e-mail fácil nessa bancada, @cbn.com.br.
Semana passada chegou um monte pra mim, só pra mim. Eu fui encaminhando pra Nadédia. Não sei, acho que o pessoal não sabia escrever seu nome, enfim.
Não acredito.
Você quer soletrar pra ajudar os nossos ouvintes?
nadedja.calado@cbn.com.br. Pronto. Você vê que eu sou expert, né, em soletrar o meu nome.
Sim. Você, então, escolhe sua música, conta a sua história e manda pra cá, porque às 5:15 o João Marcelo Bosco, ele vem aí e a gente vai fazer essa baguncinha boa aqui pra fechar o Estúdio CBN. Hoje a gente vai também tratar de um assunto bem importante a partir de uma pesquisa muito ampla feita pelo pessoal da Plan Brasil sobre gravidez na infância e na adolescência. Então, não só mediram o número de jovens que tem a gravidez na adolescência, mas também o impacto que a gravidez tem na trajetória, na vida, na vida econômica, inclusive, dessas garotas, dessas mulheres. Vai ser boa essa conversa. E é isso, e tem a nossa reportagem, né? Claro, que deixa da interessância para esse Estúdio CBN, sim. É, nossa equipe que trabalha muito para deixar você bem informado, bem informada durante as tardes por aqui. Então, vai chegando. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. fica à vontade. Se quiser assistir, a gente vai lá em cbn.globo.com. Logo na primeira página tem essa opção para você. Se você preferir, vai no Globoplay, aplicativo Globoplay. Tem aí na sua TV, na Dead Eu, podemos fazer companhia aí na sua tela. É só digitar CBNSP na lupa. É bem facinho de nos encontrar. Ou ainda canal oficial da CBN no YouTube, youtube.com/CBN. Canais de comunicação já demos, WhatsApp, e-mail, escreve pra gente. Vamos que tem informação demais pra você. A gente começa com a informação em Brasília. Felipe Igreja, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde a todos. O Conselho Curador do FGTS aprovou hoje a distribuição de cerca de 13 bilhões de reais em lucros do fundo para as contas dos trabalhadores. A medida vai beneficiar aproximadamente 138 milhões de pessoas, autorizando que a Caixa Econômica Federal deposite automaticamente os valores nas contas vinculadas. O prazo para a distribuição de resultados do FGTS referente ao exercício de 2025 é até 31 de agosto deste ano, mas a expectativa é que o pagamento seja realizado ainda nesta semana. No ano passado, o FGTS registrou resultado positivo de cerca de 14,6 bilhões de reais. O valor a ser distribuído, portanto, representa cerca de 89% do lucro registrado no período. Com a distribuição desse montante, os cálculos apontam para uma rentabilidade das contas em 6,9%, o que representa ganho real, já que o IPCA, índice que mede a inflação, somou 4,26% no ano passado. O representante das centrais sindicais na reunião chegou a apresentar a proposta de ampliar o valor a ser distribuído para 90% do lucro do fundo. Mas o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ponderou que a diferença era pequena e seria importante pensar na sustentabilidade do FGTS para o futuro, mantendo assim a distribuição em 89%.
Essa lógica de pensar o equilíbrio, debruçar, olhando para o futuro, né, qual é a mira que nós devemos ter no sentido de fortalecer cada vez mais essa importante instituição do Fundo de Garantia. Então nós temos que estar, de fato, com a sustentabilidade colocada. Queria aqui pedir que a gente mantivesse os 89% de distribuição, o que dá uma taxa de 6,90%, né? Portanto, bastante significativo.
Vão receber o rendimento todos os trabalhadores que tinham saldo em contas ativas ou inativas até 31 de dezembro de 2025. Não há, no entanto, um valor fixo. O cálculo varia conforme o montante existente na conta até o último dia do ano passado, na conta de cada trabalhador até o último dia do ano passado. Quanto maior o saldo do trabalhador, mais ele vai receber de lucro do FGTS. Vale destacar que a pessoa não terá acesso ao dinheiro de forma automática. O lucro será depositado na conta do trabalhador e só pode ser sacado o dinheiro do FGTS, só pode ser sacado nas hipóteses já previstas, como em caso de demissão sem justa causa e para compra da casa própria. Tatiana.
Obrigada, Felipe. Felipe Igreja, em Brasília.
Seguimos na capital federal, agora com as informações da Rani Veloso. Boa tarde.
Boa tarde, Nadédia, a você, a Tati, a todos que nos acompanham. Olha, a crise diplomática entre Brasil e Argentina escalou. O presidente Javier Milei continua compartilhando nas redes sociais uma série de publicações com ataques diretos ao presidente Lula, críticas ao governo brasileiro e ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Entre os conteúdos republicados por Milei, um deles diz: "Estou enojado com todos os idiotas e hipócritas que vieram se desculpar com Lula." Em outro, Lula é acusado de interferência nas últimas eleições da Argentina em 2023, quando disse que colocaria à disposição do rival de Milei, Sérgio Massa, uma equipe especializada em fake news. Lula também é citado como o ex-presidiário que visitou em julho do ano passado a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que já estava presa em casa, condenada por corrupção. Moraes foi alvo no post em que dizem que no Brasil há uma perseguição política grave do lixo careca. A retaliação virtual ocorre após Milei participar no fim de semana no Brasil do evento que formalizou Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República, quando chamou Lula de presidiário, corrupto e lixo socialista. Em reação, a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, apresentou na noite desta segunda uma notícia de fato à Procuradoria-Geral Eleitoral, em que pede investigação das circunstâncias e quem financiou a visita de Milei ao Brasil para participar da Convenção Nacional do PL. Sob o argumento de soberania nacional e a normalidade do processo eleitoral, a Federação questiona se houve uso de estruturas estatais ou de recursos públicos brasileiros e estrangeiros no evento político-partidário de apoio a Flávio. Também, dois advogados argentinos protocolaram uma denúncia contra Milei por mau uso do dinheiro público em desvio de finalidade da viagem nesse evento, exigindo que a Casa Militar e a chefia de gabinete da Argentina informem os gastos detalhados